Era uma das noites mais íntimas de Jesus com os seus discípulos e apóstolos. Eles estavam no cenáculo, um lugar onde se fazia as refeições, lugar preparado antecipadamente por Jesus, porque ele queria comer a Páscoa com os seus apóstolos e discípulos. No momento de intimidade de uma das festas, ou a festa mais importante para o povo de Israel. As ações e as revelações na ceia e no cenáculo foram bombásticas para os apóstolos. Pedro esperava que Jesus fosse dar um sinal, ou fosse falar algo que eles pegassem na espada e fossem para cima do Império Romano, como judeus. Simão, o Zelote, esperava poder jogar para fora toda a sua ansiedade, o seu desejo de um reacionário. Judas Iscariotes estava ali, sendo amado por Jesus e observando tudo, e estrategicamente esperando o momento em que ele sairia para trair o seu Senhor. Tudo isso está acontecendo ali no cenáculo, na última Páscoa. E aí Jesus, antes da comida ser oferecida, enquanto ainda estava sendo preparada, quem sabe colocando-se algumas coisas na mesa, ele então toma uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Eu fico imaginando o que passa-se pela mente desses homens. Como o rei do amanhã se posiciona agora como o servo, o serviçal, o escravo entre nós. O que é que está acontecendo? A revelação do traidor. Quem será que é? Tudo isso começa a trazer para o coração dos apóstolos, para o coração daqueles homens, desconforto, aflição, angústia. E não é à toa que Jesus, ao conversar com eles, diz no capítulo 14, versículo 1 do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ainda no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora já não são mais 12 homens, porque o traidor já saíra. 11 homens com Jesus, e Jesus diz: vamos-nos, vamos-nos daqui. Levantem-se, vamos embora daqui. E andando até o Getsemane, o Monte das Oliveiras, o lugar aonde o Senhor será traído, o lugar aonde Judas Iscariotes chegará com os soldados de Anás, Caifás, João Alexandre, os soldados do Sinédrio, a caminho do cenáculo, aonde Jesus ensina que o coração não deve se conturbar, que o coração e a alma não devem se afligir, que eles deveriam ter a paz do Senhor, não como o mundo dá, porque o que iria acontecer não tinha nada a ver com paz, tinha a ver com morte, aflição, angústia, traição, negação, pagamento de sangue pelo pecado. Jesus para entre algumas vinhas, entre o cenáculo das declarações e ações bombásticas, ao jardim aonde se moe a azeitona e Jesus fora moído e será traído, Jesus para na vinha. Por que, Senhor? Por que é que o Senhor para na vinha? Afinal, quando tudo parecia dar errado, na cabeça de Pedro parece que tudo está se desmoronando. Todas as expectativas de uma reação revolucionária e vitoriosa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, parecia que aconteceria, o Senhor então revela que ele irá morrer. O que está acontecendo? Jesus conhecendo o coração dos seus apóstolos, Jesus sabendo o que passa na alma e no coração de Pedro, de João, de Tiago, de Tomé, e pensando nesses homens, Jesus pensando na desconfiança de Tomé, na intempestividade de Pedro, naquela situação sem dolo de Natanael, no intrigante Tiago e no amável João, e também pensando em você e em mim, ele para na videira. Ele para na videira. E o propósito pelo qual o Senhor para na videira é para motivar, é para alentar, é para sustentar a minha alma, a sua alma, em meio sim a angústias, aflições, tempos difíceis, e o Senhor diz, eu continuarei com vocês, e à medida que vocês continuarem comigo, não importa o que aconteça, vocês continuarão frutificando para a honra e para a glória do Pai. Podemos chamar João 15 de um momento em família, de um momento íntimo em que o Senhor fala àqueles que são a sua família, do momento em que o Senhor dá um ensino àqueles que são os seus íntimos, porque ali com ele estavam apenas os 11, no escuro da noite, do lado da videira. Vamos orar? Querido Deus, estamos mais uma vez com o Senhor, do lado da videira. Obrigado porque fazemos parte da tua família. E o ensino íntimo que o Senhor deu aos 11 apóstolos naquela noite em que o Senhor foi traído, agora é dado a nós. Que grande privilégio. Muito obrigado. Porque o Senhor decidiu nesta manhã nos contar, nos ensinar sobre a videira. E em meio, Senhor, ao cenáculo e ao Getsemane, nos encontramos juntos agora para ouvirmos o Senhor. Fala mais uma vez ao nosso coração. Nos rendemos ao teu Espírito Santo. Nos rendemos à tua palavra. Fala conosco. Peço por mim, Senhor, não permita que nada em mim, nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum pensamento, nada, macule ou desvie a pura exposição das Sagradas Escrituras. Queremos ouvir só a tua voz. Queremos, Senhor, aprender apenas contigo, por meio da tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus para, então, ao lado da videira. E ali na videira, a videira e ramos, ramos que estão frutificando. Certamente eles apanham algumas uvas e degustam ali enquanto ouvem o Senhor Jesus. Há ramos que o Senhor encontra decaídos e já subjugados pelo barro, pela poeira, pelo pó. Há ramos que ele encontra ligado à videira, mas que não há fruto nenhum, sugando a força daqueles ramos que insistem em dar frutos, e Jesus passa então a ensinar sobre a videira. Versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Aqui há muita lição de Jesus, muita história para aprendermos. E nós somos os ramos. Uma videira, ela é muito importante, Por isso, vinicultor, palavra usada para agricultor aqui no Novo Testamento, aquele indivíduo que cuida com carinho, com amor, com dedicação, dia a dia. Um vinicultor está todos os dias, já bem de manhã, quando nós estamos ainda num sono muito profundo, Jesus, Deus Pai, está cuidando de nós, assim como um vinicultor faz. Muitas vezes, quando muitos de nós ainda está dormindo, achando até que estamos pegando no sono, lá para as 4 da manhã, alguns de fato estão pegando no sono essa hora, depois dos 40 a gente começa a viver, a vida começa aos 40, a vida de insônia, de remédio, de pré-diabetes, de prótese, não contam o resto para nós. E lá para as 4 horas da manhã, vinicultores ali do sul do nosso país, aqui da região de São Roque, no estado de São Paulo, algumas regiões ali no sul de Minas, estão levantando, tomando o seu café e já pegando as suas ferramentas para irem cuidar das suas videiras, porque elas são importantes. E com muito cuidado, muita habilidade, muita atenção, muita capacidade, esses homens e mulheres vinicultores vão cuidando da videira para que elas produzam mais. Produzam com mais docilidade os seus frutos, produzam com mais suculência os seus frutos e assim sejam valorizados no mercado. Há sucos de uvas e vinhos que custam nada a bagatela de milhares de reais por uma garrafa de 500 ml. E os onólogos da vida garantem para nós que vale. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos e apóstolos sobre a videira, ele diz: Deus Pai é o vinicultor. Ele cuida com carinho, ele cuida com atenção, ele cuida com habilidade, capacidade da videira e dos ramos. Mas ele diz: eu sou a videira verdadeira. Nenhum ramo iria produzir, e se você olha uma videira, o ramo está ligadinho à videira por um nozinho, por uma nódula que se cria na videira e sai aquele ramo que é um galinho da uveira. E ali então o cacho, a flor nasce, o cacho vai se formando. E a gente tem isso quando compra uva. Não é? Os ramos são aquilo que a gente destaca, come a uva e joga fora aquele galinho, cheio de outros galinhos saindo entre eles. Esse é o ramo, é ali que se dá a fruta. Muitos de nós agora no Natal vamos degustar uvas deliciosas, agora sem sementes, doce, mas muito doce, mais doce que o próprio açúcar, não é verdade? Impressiona-me a docilidade de algumas uvas que Denise tem comprado para nós degustarmos em nossa casa. E você vai pegar um ramo nas suas mãos. É o fruto. Alguns de nós até pega, não é? Pelo galho. E vai trucidando a uva. Como é importante o ramo. Porque ele é que frutifica. Mas como é importante a videira. Porque sem a videira não nasce nenhum ramo. Sem a videira, não há força para o ramo, para ele se alimentar de toda a seiva, de todas as vitaminas, de todos os sais minerais, de tudo aquilo que a videira produz e passa para os ramos, para que no final de tudo tenha-se a uva, para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa degustação. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Uva boa em meu nome só dá se estiver ligado em mim. Uva doce só se dará em meu nome se estiver ligado em mim. E nós somos os ramos. Mas o que esse vinicultor faz conosco como ramos? O cultivo do vinicultor divino aos ramos da videira. Olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Essa expressão corta, não sei se na sua versão está assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Pode riscar e ponha levanta. Não é boa a tradução cortar. Não é boa. Não suporta aqui. Na verdade, isso vai aparecer em outro lugar, mas não aqui. Essa é uma tradução não boa no português. Pode riscar, pode confiar no seu pastor e pode confiar na língua original grega. A palavra aí não deveria, o verbo não deveria ser cortar, deveria ser levantar. É o verbo airo, levantar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o levanta. Sabe por que Jesus disse isso? Porque provavelmente hoje, lá de manhãzinha, ou até agora, quem sabe ainda, lá nas videiras do sul do país, no sul de Minas, aqui na região de São Roque, mesmo no domingo, tenho alguns irmãos, alunos que pastoreiam igrejas rurais por aí. E os horários de cultos nas igrejas rurais são diferentes dos nossos horários de culto por causa do trabalho deles aos domingos. É à tarde. Geralmente, às 2, 3 horas da tarde, começam-se os cultos nas zonas rurais. Tive o privilégio de pregar alguns domingos em zonas rurais na minha vida ministerial. Coisa linda, aquele povo chegando de trator, cavalo, bicicleta, alguns de caminhonete. Às 3 horas da tarde, depois de terem trabalhado afinco, numa manhã intensa, nas suas plantações. E provavelmente hoje de manhã havia um vinicultor nessas regiões que percebeu que ramos que podem frutificar caíram, estão subjugados pelo pó. E com o sereno da noite, muito grosso, intenso, aquele pó meio que faz uma laminha que subjuga e ainda pesa mais esse ramo. E ele, per si, não consegue se levantar. Então o vinicultor vem, pega com todo carinho, como se pega um nenê recém-nascido, porque ele não pode ofender e ferir o ramo. Ele não pode puxar com força, porque senão o ramo sai da videira. Ele não pode tratar desse ramo com aspereza, porque senão o ramo pode quebrar. Mas ele percebe que há flores, ele percebe que aquele ramo tem potencial para frutificação. Então ele vai e pega do chão com carinho, como se pega um nenê, esse ramo, vai o levantando, limpa-o com todo carinho, suavidade, maciez. E ele então amarra esse ramo, de maneira que ali agora, sustentado, ele vá se fortificando, vá tomando força, vá tomando saúde. E logo ele vai desamarrar esse ramo, porque ele se fortaleceu e agora está dando fruto. Jesus, quando diz, todo ramo que estando em mim, está ligado em mim, não der fruto, ele o levanta. Jesus parte do pressuposto que muitas vezes não damos fruto, porque estamos subjugados, porque estamos decaídos, porque estamos entristecidos, angustiados, afligidos, com tormentos, problemas, dificuldades na vida. E por isso falta-nos força. Aliás, é o que eles sentiram. E agora? A gente esperava pegar em espada, a gente esperava virar reacionários em nome do nosso Deus. E Jesus diz que ele vai morrer. Jesus diz que ele vai ser traído. Jesus, o rei, agora toma a forma de escravo. Tudo isso angustia, aflige, traz tristeza ao coração dos apóstolos e discípulos. E Jesus diz, pode ser que vocês não estejam frutificando, porque estão angustiados, afligidos, decaídos. Todo ramo que não der fruto, mas estando ligado em mim, ele o levanta. Ele o levanta. Essa é a habilidade do vinicultor divino. Ele vai olhar para você e vai ver que você é um ramo com potencial de frutificação. E frutificação aqui não é só ganhar pessoas para Cristo. A palavra de Deus diz que frutos na Bíblia são as boas obras. É sempre visando, lógico, o testemunho do reino de Deus. Mas é você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom namorado, um bom jovem, um bom adolescente, uma boa criança, um bom ancião, um bom casal. Com boas obras no trabalho amanhã, com boas obras no trânsito, com boas obras entre a sua família que ainda não conhecem a videira verdadeira. Isso é fruto na Bíblia. Isso está espalhado por toda a Bíblia. Em Tiago nós encontramos isso. Em Corinto nós encontramos isso. Que o fruto da videira, que o fruto de um ramo da videira, não é só ganhar pessoas para Cristo. É também, mas envolve muito mais coisas. E muitas vezes nós, porque estamos subjugados por muitas coisas que esta vida nos traz, nós ficamos presos no pó. E o vinicultor vem e começa então a nos levantar. Com todo carinho, com todo amor, com toda capacidade. Mas Jesus continua, e todo o que dá fruto, há ramos que já estão frutificando. Há ramos que já estão produzindo boas obras. Há ramos que estão ganhando pessoas para Cristo. Ele diz, ele o limpa. E qual é o propósito dele limpar esses ramos que já dão fruto? Qual é o propósito de Jesus com carinho, do Senhor Deus com carinho? Nos limpar. Agora o verbo é tirar aquilo que atrapalha, que tira a força do ramo. Alguns de nós está frutificando, mas ainda assim lutamos com um problema aqui e acolá. Alguns de nós já está frutificando, mas há, quem sabe, um problema com o filho ou com o pai, um problema com o professor ou com o aluno, um problema com o patrão, com o colaborador, que insiste em uma vez ou outra, duas, três vezes por semana, trazer tristeza, trazer frustração para nós. O Senhor diz, há ramos que estão frutificando, ele o limpa. Jesus está se referindo ao vinicultor que vem com as ferramentas apropriadas e vai tirando do lado do ramo alguns ramos que não fazem parte da videira, algumas ervas daninhas que vão crescendo e enrolando junto à videira e parecem passar por ramos. A Bíblia tem essas histórias quando fala de joio e trigo. Já viu um joio e um trigo como eles se parecem muito? E só o olho muito capaz do plantador de trigo, do agricultor de trigo, é capaz de separar joio do trigo. Nós comeríamos joio como fosse trigo facilmente. A videira também tem algumas ervas daninhas que vão entrelaçando na videira e vai sugando a força dos ramos. O que o Senhor Jesus está dizendo, há muita coisa na vida dos meus ramos que parecem até justificáveis. A uma olhada rápida, parece que são ramos da videira, mas não são. Ele vem e limpa. Ele vem e vai cortando, vai limpando essas ervas daninhas que se camuflam como se fossem ramos e devolve a força para o ramo. Por isso que Jesus diz, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Quantas ervas daninhas temos nas nossas vidas? Ações, tarefas, compromissos, diversões, que parecem até justificáveis, em nome de, mas são ervas daninhas que sugam a força dos ramos. O Senhor limpa, o Senhor limpa, para que eu e você consigamos dar mais fruto ainda. Essa é a tarefa do vinicultor. Mas qual é o instrumento que ele usa? Olha o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é o instrumento, vinicultor? A palavra. A palavra de Deus. Um vinicultor físico, conhecido aí, de fato, ele tem alguns instrumentos, a tesoura certa para tratar de videiras, ele tem a pá certa para cavar, para levantar aquele ramo que está caído, ele tem os instrumentos, as colheres, os garfos, não é? Da agricultura, de videiras certos para trabalhar, de maneira que quando ele olhar no futuro a sua videira, elas estejam cheias de cachos de uvas suculentas, valorosas, doces, agradáveis. Assim também é o Senhor. Há muita coisa que faz a gente cair como ramo e ficar lá subjugado pelo pó. Há muitas coisas que envolvem a nossa vida que fazem com que atrapalhem a nossa melhor frutificação, embora já estejamos dando fruto. E é por meio da palavra. E o instrumento da palavra está lá em Salmo 119. Abre comigo. Salmo 119. Um salmo só sobre a palavra de Deus. Só sobre o instrumento do vinicultor. Como é que o Senhor trabalha com isso? Muitas vezes um vinicultor vai para a videira e ele vê que há ervas daninhas, impurezas. Muitas vezes até justificáveis. E a palavra de Deus diz assim. Versículo 9 do Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Clac. A palavra vem e limpa. Tira aquelas impurezas que muitas vezes a gente justifica com expressões idiomáticas. Ah, mas eu sou adolescente, eu sou jovem. Ah, pastor, olha o mundo aí fora, não é fácil não, meu. O senhor pensa que é fácil a faculdade? Já passei por uma delas, não é fácil, mas dá para testemunhar lá. Aliás, entrei nela não só para fazer um curso, mas para provar para vocês que nós conseguimos ser crentes, mesmo metidos no mundo, no antro do humanismo. É difícil, sim. Dói. Suga sangue. Mas é possível. Porque a palavra diz que se eu observar a palavra, eu permaneço em pé, frutificando no meio daqueles que são impuros, profanos, e precisam conhecer a videira verdadeira. Mas a palavra continua. Olha o que diz o versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Você pode ser um ramo que está ao pó. As angústias, as aflições, os desesperos, as dores são tantas que já sugaram toda a sua força. E suga mesmo. A gente fica enfraquecido, débil, não é verdade? E ficamos no pó. Lembra o vinicultor? Vem e pega você com todo carinho, com toda atenção. Está aí, ó. Através da palavra de Deus, a vivificação, revigoramento para a alma que está pegada ao pó. Cantamos o primeiro hino hoje, de manhã. Se você está em angústia e em aflição, o Senhor estende a sua forte mão. Mas também, muitas vezes, o que suga a força do ramo é o que o versículo 15 e 16 diz para nós. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Muitas vezes é a desobediência. Insistimos em não ouvir, em não praticar, em não satisfazer Deus com a nossa ação, com a nossa palavra. com a nossa atitude. Desobediência. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter prazer nos decretos do Senhor e não se esquecer da sua palavra. Pode ser que o que tire a força de você seja inveja e vaidade. Justificáveis. Afinal, pastor, eu preciso me amar. Afinal, pastor, eu sou um crente, olha o meu vizinho pagão, o que ele tem e eu ainda não tenho. Para nós parece justificável, para Deus não. Versículos 36 e 37, e confesso, eu luto com tudo isso com vocês. Eu sou ramo também, não sou o vinicultor. Eu não sou a videira, eu sou ramo igual a vocês, e o que eu estou falando aqui para vocês é a luta da minha alma e do meu coração também. Olha só o que diz o versículo 36 e 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. A palavra de Deus nos ajuda a não cobiçarmos, a entendermos que o que temos é o que Deus quis que tivéssemos e devemos nos satisfazer nele. Mas também no versículo 17, 37 diz, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Muitas vezes nós estamos nos deixando levar pela vaidade. Hoje de manhã eu saio um pouco mais cedo do apartamento, para chegar um pouquinho mais cedo aqui. A minha família não precisa estar tão cedo como o pastor tem que estar, então eu venho um pouquinho mais cedo. E a Denise, habilmente, como esposa amorosa, me acompanha até o elevador, chama o elevador para mim, enquanto eu estou atrasado, amarrando o sapato, que eu não amarro mais, não, isso não. Tomando o remédio que eu tenho que tomar, isso sim. E ela está chamando o elevador, eu abro a porta, e ela então me dá um beijo amoroso, diz, Deus te abençoe, eu entro no elevador e eu fui olhar assim a minha gravata, ela falou, ih, para de se olhar, já está bom. E será que isso não é vaidade? E sabe o que eu estava pensando quando eu estava arrumando minha gravata, o prendedor de gravata, vendo se o terno estava todo alinhado? Em você queria me ver. Tá, cada um de vocês estava lá no espelho. Como é que eles vão me ver com a gravata? Será que eles vão me ver e falar, nossa, que pastor relapso e relaxado? Não é? Não consegue nem pôr uma gravata reta? Isso é vaidade. É uma vaidade boa, mas ela pode se tornar traiçoeira para nós. Me dá gravata retinha, pode ser que eu queira um olhinho menos caído, porque meu olho já está caindo, a idade vai vindo, né? Já passei dos 40 há muitos anos, já há 11 anos atrás. Daqui 2 meses há 12 anos. Então cai o olho, cai a pálpebra. Quase que eu, né, dona Ideal, quase que eu fui operado de pálpebra. Na minha cirurgia de prótese, deveria ter entrado errado lá, sairia com botox da pálpebra, porque eu estou percebendo que caiu o olho. As verrugas começam a dar no nariz, agora antes dava só na costa, agora dá no nariz, no olho, na orelha. Essa coisa da idade, a gente fica vaidoso, não é assim? É boa, mas ela pode se tornar traiçoeira. E isso pode começar a tomar conta do meu coração e da minha alma. E eu esqueço que o que você tem que ver em mim é a beleza de Cristo. E não a beleza do pastor Darcy. Percebe? A palavra de Deus está dizendo, a tua palavra me protege da vaidade. Por último, não menos importante. E que afeta a mim e a você. De uma maneira mais acentuada ou menos acentuada, afeta. É a mentira. Como suga a frutificação dos ramos. E no Salmo 119, versículos 104, diz assim. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. É a palavra que corta a erva daninha da mentira, da falsidade, próxima ao meu ramo, para que eu frutifique ainda mais. E o versículo 163, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Que o Senhor nos ajude e continue a trabalhar conosco, nos limpando como ramos, nos levantando, se for necessário, porque estamos no pó. tão decaídos pela angústia e aflição, que o Senhor vem e nos levanta pela palavra. Mas se já estamos frutificando, e algo está sugando a nossa força e a docilidade dos nossos frutos, permita que o Senhor, pela palavra, limpe-o, limpe-a, e dê mais força para você, para que você frutifique ainda mais. Sabe, esse é o ensino de Jesus na videira, com os seus homens íntimos, coisa de família, coisa de intimidade. E Jesus deixou esse ensino para que compreendamos que Ele nos mantém sobre este planeta por uma razão imperiosa do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Vão e continuem dando muito fruto. Que Deus os abençoe. Querido Deus, recebe o nosso coração e cala profundamente em nossa alma e o nosso coração toda essa verdade que a Tua palavra nos ensinou agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.